Nosso convidado para a abertura do programa é o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes. Boa tarde.
Que tal, Leandro? Tudo bem? Um abraço a ti, a Kelly, a todos os ouvintes da Gaúcha.
Oi, deputado. Boa tarde. Obrigada pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha, né, num tema tão importante que é a discussão da reforma tributária. O governador Eduardo Leite, e no movimento também, né, coordenado pelo senhor, fez esse gesto de retirada dos projetos por entender que talvez seja o melhor caminho uma discussão conjunta, melhor, né, evitar uma derrota e fazer uma construção conjunta. E eu gostaria de saber, na sua avaliação, o que foi determinante para esse movimento de recuo? O que pesou para vocês recuarem?
Bom, Kelly, primeiro, acho que havia aí um consenso entre todos os parlamentares de todas as bancadas que, ao deliberarmos algo que não estava digerido como o conteúdo final melhor para para esta prática de votação, não teria lado vencedor. Todos seriam derrotados, porque boa parte daquilo que está sendo proposto sempre foi desejado em termos de avanço, de mudanças na área tributária. E aquilo que não estava bem compreendido ou havia uma divergência quanto ao conteúdo da proposição, poderia ser melhorado, poderá ser melhorado. Por unanimidade, e tu acompanhaste isto desde que o primeiro dia que o projeto estava Verdade. Trancando pauta, foi dado mais tempo a pedido dos parlamentares para que houvesse a deliberação. Então, o primeiro dia que trancou pauta, se não me engano, foi dia 16, né? Aí nós ouvimos um apelo dos deputados, olha, nós precisamos debater mais o assunto tem complexidade, nós queríamos ajudar nas melhorias possíveis, achamos que o tempo é muito curto, então vamos passar para a semana seguinte, que foi 23, que seria 23 hoje, né? Aí ontem, algumas bancadas nos procuraram, né, e disseram, olha, o governo mandou na sexta-feira passada uma devolutiva já mexendo no que seria o conteúdo final a ser deliberado do projeto, avançando em uma série de pontos. Mas nós não nos sentimos ainda à vontade para fazer essa deliberação. Então, ontem pediram para nós darmos acordo para não votarmos amanhã e passarmos para a semana que vem. Pois bem, a semana que vem seria a última semana antes dos 90 dias exigidos que antecedem a mudança do ano, né, do ano fiscal. Hoje pela manhã, o governador, o vice-governador, o secretário Otomar e os secretários que compõem o governo, né, aguardavam aí essa reunião de líderes e me pediram um feedback em relação a nós passarmos para a semana que vem. E conversando com o governador, nós definitivamente nos demos conta que o prazo de 7 dias poderia novamente não ser necessário. Então resolvemos comunicar os deputados, todas as bancadas, né, que nós estaremos amanhã retirando os projetos, pedindo a devolução dos projetos e abrindo, né, um novo prazo para que o parlamento e a sociedade organizada, representada aqui no parlamento pelos seus deputados e deputadas, possam sugerir o que fazer, mantendo avanço e criando uma segurança naquilo que é essencial ser praticado em termos de serviços no estado do Rio Grande do Sul a partir do ano que vem. E vamos ter essa oportunidade, os deputados unanimemente concordaram, fizeram aí a manifestação, né, eu acho que um pouco também pelo alívio que dá não ser amanhã a votação, né, ou semana que vem, de que o tempo deverá sim ajudar a encontrarmos, né, mais convergências e apresentarmos, quem sabe até o final do ano, ao que possa ser deliberado.
O governo vai pedir, deputado, agora a prorrogação das alíquotas de ICMS que estão em vigor desde 2016, 18% a geral, 30% combustíveis, energia e telecomunicações, para que consiga manter a arrecadação no próximo ano?
Desde o início, a nossa ideia não era fazermos isso. Desde o início, a nossa ideia era não continuarmos do jeito que vem há 6 anos, fazendo mudanças baseadas em conceitos. Como nós notamos que não foi compreendido ou foi rejeitado parte que nós, daquilo que nós propusemos, agora nós vamos compartilhar a solução com quem disse que não aceitava ponto A, ponto B da reforma, né? E vamos ouvir qual a sugestão, né? De quem terá ou sempre teve a responsabilidade de avalizar através da deliberação no parlamento de uma proposição.
Essa construção, deputado, claro, imagino, né, que o diálogo vem sendo já norte, né, para vocês, a construção parte de muita conversa, né, o senhor até pela experiência que tem no parlamento, mas ela passa necessariamente por esse debate que o Stout mencionou do fim das alíquotas majoradas, porque se a gente pensar que em 31 de dezembro se encerram essas alíquotas elevadas e Estado, não só Estado, mas municípios perdem 2 bilhões e 800 milhões de reais. Se fosse assim, estamos nadando no dinheiro e está sobrando, né? Como a gente diz no jargão popular. Não é o caso. O Rio Grande do Sul enfrenta aí há 50 e tantos meses de parcelamento.
Desculpa te atrapalhar, mas o déficit previsto entregue semana passada para o orçamento de 2021 é de 8 bilhões de reais.
Exato, exato. Então, já o déficit 8 bi. Você vai ter uma perda de 2.800, eu repito, municípios como Porto Alegre, que já tem suas finanças comprometidas, vão ter perdas expressivas de milhões de reais. Como é que fecha essa conta? E imagino que, até pelo trânsito que o senhor tem entre os deputados, como é que vem sendo as conversas? Não há uma preocupação entre os parlamentares com esse fim das alíquotas majoradas?
Imagino que sim. Imagino que eles, logicamente, com esse tempo a mais dado, vão apresentar alguma solução. Porque o projeto original, ele não foi aceito. Quando nós buscamos fazer alguns concertos, alguns questionavam uma parte do conceito do concerto e outros questionavam outra. Aí, então, nós resolvemos simplificar e sermos mais pragmáticos. Então, vamos ver o que a gente pode manter de avanço e o que nós precisamos manter para não ter, né, prejuízos nas atividades essenciais do ano seguinte. Né? E aí pediram mais tempo. Nós resolvemos, então, dar um tempo a mais. E agora a expectativa é que, durante esse tempo a mais, soluções de manutenção de avanço, como, por exemplo, a retirada do DIFAL, a redução da alíquota média modal de 18% para 17%, a redução de 18% para 12% nas compras internas, elas sejam mantidas e, ao mesmo tempo, né, se tem aí a responsabilidade de não diminuirmos o que é necessário para uma manutenção do ano que vem do essencial.
Mas no caso dos prazos, deputado, a prorrogação, vocês podem votar até o final do ano para continuar valendo dia 1º de janeiro de 2021?
Não tem noventena, né?
Alguns assuntos têm a necessidade da noventena, né? Quando foi, por exemplo, na retirada da DIFAL, a alteração da alíquota interna, se não me engano, de 18 para 12, estas teriam a necessidade, sim, do respeito à noventena. E, enfim, se os 90 dias não vão ser antes do dia 1º, pode ser no dia 1º de fevereiro, pode ser no dia 1º de março, né, o começo da prática.
Mas no caso do ICMS, eu acho que não tem... Eu estava conversando com o governador Eduardo Leite sobre isso, acho que não, o ICMS não. Especificamente não tem, né, deputado?
Não porque é uma lei que finda. Se tu refizeres a lei, tu só respeita o princípio da anterioridade. tens que respeitar o princípio da anualidade e da anterioridade.
Perfeito. Em relação à construção dessa proposta e essa ideia que passa a ser agora, né, coletiva, os senhores têm expectativa de avançar em algum ponto mais profundo, ou a gente recupera, deputado, aquela sua ideia de fazer uma ponte, uma transição, né, para atravessar a sanga, como o senhor disse, né, de forma coloquial, para a gente amadurecer uma reforma tributária, ou vai ter que ser um remendo agora, né, ajeita do jeito que dá, varre a sujeira, só onde passa a procissão, ou vamos pensar algo mais profundo?
O governador disse muito bem, bola no meio do campo, vamos começar de novo. Vamos discutir essas possibilidades, inclusive levando em consideração, quem sabe, a prática da transição. E aí estamos abertos aí para ouvirmos sugestões de como proceder. E se criarmos, né, como sempre foi o objetivo do governo, criarmos fortes convergências, né, reais convergências, e conceitos majoritariamente definidos, nós vamos então fazer o que o final desse diálogo decidir fazer para o futuro do Rio Grande. É importante também dizer, Kelly, Leandro, que eu já falei com a Kelly esse final de semana, vou repetir agora para todo mundo ouvir, respeitando talvez alguma opinião contrária. Nós temos três conceitos que estão já praticamente definidos pelos cidadãos do Estado do Rio Grande do Sul. Ninguém aguenta mais a sobrecarga de impostos. Ninguém, né, tem mais, admite privilégios de categorias em relação à maioria da sociedade organizada. Né? E, logicamente, ninguém quer perder os serviços essenciais, que é um direito dos cidadãos. Precisamos ter segurança, precisamos ter saúde, precisamos ter educação, precisamos ter estradas, precisamos ter saneamento. Bom, tudo isso depende de nós criarmos o equilíbrio do caixa. Né? E tudo isso depende de reformas. Nós já fizemos reforma da Previdência, reforma administrativa, reformamos o Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos buscando fazer agora a reforma tributária, que em nível nacional, diga-se de passagem, não foi feita também. Isso criando a necessidade dos estados se mexerem como tiveram que se mexer para fazer a reforma previdenciária. Então, de repente, nessa transição vai ter a reforma federal. Né? Logicamente que eles começaram nos tirando um pouco a expectativa que a reforma vai ser como antes era prevista. Começaram a fazer a reforma pelo telhado, que é mexendo somente em piscofins, que não mexe na vida dos tributos que mais importam para os estados e municípios, que é o ICMS, por exemplo. Né? Mas pode, nessa transição, acontecer. E aí evitar que os estados tenham que deliberar sobre a matéria. Né? Mas enquanto isso não for colocado em prática, nós podemos criar um entendimento para não perder um desses consensos, que é a necessidade dos serviços essenciais. Em relação aos privilégios, em relação a algumas questões que hoje não podem mais ser aceitas, vamos continuar praticando. Vamos continuar deliberando aqui no Parlamento.
Tem um paralelo, deputado, acho que a gente já está se aproximando do final aqui, o Stout está me sinalizando, o programa de investimentos nas estradas que foi anunciado pelo governo estadual, para a gente fazer uma comparação, né, o valor, são 60 milhões. 60 milhões pode parecer muito para alguém que pensa no seu orçamento individual, mas em termos de investimento do que é necessário, né, a 448 custou R$1 bilhão. É essa discussão que eu acho que está posta. Né? Nós queremos um Estado que invista. Quais são os caminhos para isso? Me parece que essa é a discussão que o poder público gaúcho precisa, a Assembleia também, né? Junto com os contribuintes, é lógico, mas nessa linha o Stout já me disse que acabou tudo. Então, deputado, obrigada pela gentileza de falar aqui
sempre
com a gente.
Prazer falar
senhor
com vocês.
Traz uma fala muito clara, viu? Sempre. Muito obrigada e sucesso aí na condução dos projetos.
Abraço, Kelly. Abraço, Leandro. Abraço a todos.
Obrigado, deputado.